Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Nesta manhã, nós estamos novamente na paróquia São Sebastião, em Campos Borges, onde a gente vai conversar com o padre Luiz Carlos Morari de Campos. Padre, bom dia. Iniciou a quaresma no último dia 22 de fevereiro. Qual a importância e o que o senhor tem a dizer aos fiéis católicos sobre esse período de quaresma?
Bom dia, queridos radio-ouvintes. Que alegria poder estar com vocês nesse tempo tão rico, liturgicamente falando, espiritualmente, que é o tempo da quaresma, em que cada um de nós faz essa caminhada espiritual, né, para encontrar Cristo na Páscoa. O momento mais rico do calendário litúrgico da Igreja não é o Natal, é a Páscoa. Então, é por isso que é importante para nós fazermos esse itinerário, né, espiritual, e sobretudo aquilo que é o fundamento da nossa fé cristã católica.
Padre, falando um pouquinho de qual o significado da quaresma para a Igreja Católica e para a fé de cada cidadão.
A quaresma, ela remonta o início do povo hebreu, do cristianismo, mas desde lá do povo hebreu. Então, o que é importante dar-se conta? Quaresma, ela é simbólica. Os 40 dias que Jesus tenha passado no deserto, que é o evangelho do próximo domingo. Mas os 40 significa tempo de purificação, de espera, de gestação. A gente remonta ao povo hebreu porque Moisés, no Sinai, ficou 40 dias no Monte Sinai, conversando com Deus até receber as tábuas dos 10 mandamentos e descer e selar uma aliança com o povo hebreu, né? 40 dias também que Elias ficou no Horebe, no Monte Horebe, em profunda intimidade com Deus. E quando Elias desce o Horebe, ele consagra Eliseu como rei do povo de Israel. 40 anos que o povo hebreu, ao ser libertado do Egito, da dominação do faraó, ele fica peregrinando pela terra prometida. E é interessante que esses 40 anos o povo teve saudade da escravidão e se prostituiu a outros deuses e assim por diante. Então é um tempo de gestação, é um tempo de espera profundo, né, já para o povo hebreu, né, para a religião de Jesus, e Jesus que, a partir daí, da quaresma, do seu encontro com Deus, do evangelho do próximo final de semana, da tentação no deserto, após o seu batismo, ele inicia a sua missão.
É importante, trazendo essa prática dessa purificação para esses 40 dias. Como cidadão hoje, como fiel hoje, pode aplicar essa purificação, essa gestação durante esse período de 40 dias?
Então eu vou usar o evangelho do próximo final de semana para a gente poder ilustrar um pouco, para poder entender. É importante olhar que lá em Mateus 4, 1 a 11, que é o evangelho da tentação de Jesus, proposto para o primeiro domingo da quaresma, ele nos dá a conotação daquilo que nós vamos viver enquanto cristãos, enquanto intimidade com Deus. É importante se dar conta, sempre catequeticamente, eu gosto de falar para o povo durante a missa que ele deve fazer umas perguntas para entender cada evangelho. Isso vale para todos os evangelhos. Quem, onde, como, por quê? Tá? Então, quem? Quais são os personagens do próximo evangelho? O Espírito Santo, que conduz Jesus ao deserto, né? Jesus é levado ao deserto pela ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Aparece ali Jesus como personagem, o diabo e os anjos, né? Qual é o contexto? O contexto é o pós-batismo. Então, como eu falava antes, né? O deserto. O que é o deserto? O lugar de encontro com Deus, onde Deus se manifesta, né, na intimidade. Quando? Então, logo após o batismo, isso tudo vai acontecer para denotar o início da missão libertadora de Jesus. Essa missão que vem para anunciar o reino de Deus, né? O Jesus que é humano, mas que traz a centelha de Deus na sua ação, na palavra que ele anuncia. Como? Por meio das tentações. É importante dar-se conta. Jesus é persuadido pelo demônio, né? Mateus apresenta um resumo de tudo que Jesus viveu na sua missão ao anunciar o reino de Deus. Na verdade, então, o que, que são as tentações? Uma condensação de tudo que Jesus passou, né? De tudo aquilo que Jesus viveu, sendo sempre tentado pelo demônio na perspectiva humana. Por quê? Porque Jesus é humano e é fiel ao projeto de Deus na sua condição humana. É importante se dar muito conta disso, né? Então, outro aspecto importante para dar-se conta de cada evangelho que o Papa propõe na encíclica Evangelii Gaudium é cada evangelho retirar uma ideia, uma imagem e um sentimento. Qual é a ideia que me ocorre desse evangelho? Que Deus se revela nas dificuldades. Cada um de nós tem dificuldade na vida, e isso é muito importante, né? Porque superando a dificuldade, a gente também, se o ser humano não conhecesse os seus limites, ele não se conheceria. Então a gente se conhece a partir dos limites das dificuldades, e aí Deus se revela para nós. A imagem, ontem na missa, quando eu rezei, ali na Santa Luzia, tinha uma mulher grávida. E aí me veio claro, disse, olha, tu é a imagem desse evangelho, que é de gestação, né? Um animal, né? Prenho, né? Assim por diante. Aquilo que é gestado, e na quaresma será gestado uma nova espiritualidade em cada um de nós. Aquilo que a gente plantar, a gente semear, a gente vai colher lá na Páscoa. E o sentimento é de confiança, de Deus que não nos abandona, de um Deus que caminha conosco. Então as tentações aqui, elas vão apresentar para nós aquilo que a gente vive na quaresma. A primeira tentação revela a abundância, né, de utilizar Deus em benefício próprio, né? O demônio queria um Messias da abundância. E Jesus não é Messias da abundância. Jesus é um Messias sofredor. O que o povo judeu até hoje não aceita Jesus como filho de Deus, porque ele não era um Messias glorioso. Desde o nascimento, desde o Natal, Jesus é um Messias pobre, que vem numa manjedoura. E aqui, o Messias, então, sofredor, não o Messias, então, do prestígio, o Messias da abundância. O segundo é o prestígio. Que Jesus tivesse todo o prestígio que o mundo pode dar, dos reinos, de ser reconhecido, assim por diante. Né? A gente vive num mundo de Big Brother, né? Só é quisto, só é querido, só é aceito, só tem, né, quem é visto. Né? Nós estamos vivendo aquela sociedade do ter poder e prazer. Fora disso, a pessoa não é nada. Né? A gente vê que o princípio norteador do pensamento era penso, logo existo. Hoje não. Sou visto, logo existo. Tenho, logo existo. Sinto, logo existo. Não mais penso. E não mais sou. E, por fim, a gente vê aqui a terceira tentação, que o Messias do poder, e Jesus não é do poder, muito pelo contrário, ele partilha aquilo que ele tem, né, com cada um de nós.
Por isso que é a importância de se ter essa visão da quaresma, de deixar então essas três tentações de lado, deixar se comprometer consigo mesmo de diminuir as abundâncias, diminuir as tentações, até mesmo assim, às vezes as pessoas falam, ai, na quaresma eu não como carne. Por que de não comer carne? Entra dentro dessas três tentações, padre.
Exatamente. Então, São João Crisóstomo, ele fala assim, não adianta não comer carne, mas devorar o meu irmão. Devorar a carne do meu irmão através da mentira, da fofoca, da calúnia. Né? Às vezes nós nos damos conta de como nós somos ávidos e somos bons num jejum de carne, numa esmola. Então a quaresma propõe esmola, jejum e oração. A gente dá esmola, né? Bota na rede social, bota lá no Instagram, bota no Face, né? Mostra para todo mundo que a gente está ajudando alguém, né? Mas não faz isso em segredo, não faz de coração. Né? E muitas vezes a nossa oração, ela é uma oração fake, vamos falar assim, um termo tão usado hoje, né? É para a gente ser visto, eu vou na igreja para ser quisto na sociedade, né? Eu sou muito rezador, eu sou uma beata, um beato, mas a minha relação com Deus é uma relação pálida, fraca, anêmica, porque não é algo que brota do coração de uma real mudança de vida. E o que é a quaresma, se não um apelo à conversão? a converter-me, né? Então eu proponho para cada rádio ouvinte, qual é o teu maior pecado? Aí está uma grande oportunidade. Me diz qual é o teu maior pecado, que eu te digo onde é que tu tem que crescer na tua vida, né? Deus permite o pecado para que nós, humanamente, humildemente, voltamos à casa do Pai e podemos ver aonde é que a gente tem que crescer. Porque não há ninguém que não tenha um pecado de estimação, né? Pecado entendido não unicamente aquilo que ofende a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Isso é muito piegas, tá? Pecado é aquilo que eu faço conscientemente para deplorar o meu irmão, para acabar com ele. É aquilo que conscientemente eu sei que vai prejudicar, que vai machucar. De modo que, muitas vezes, aquilo que nós não fazemos com consciência, nem percebemos que fazemos, não se configura como pecado consciente, né?
Padre, falando um pouquinho sobre essa frequência na igreja, o importante da oração, estar na igreja não quer dizer que também a pessoa não tenha fé. Quem não vem à igreja, mas é importante que se venha, que se busque essa orientação para estar buscando aí, quem sabe, uma renovação na sua fé, uma mudança aí quanto como praticar a fé.
A gente tem que entender assim que há muita religiosidade. O Brasil é um país muito religioso, o nosso povo é muito religioso, mas há pouca espiritualidade, né? A gente tem pessoas que não perdem aí, né, uma missa, um culto, né, mas vivem como se nunca tivessem ido numa igreja, como se não tivesse nenhuma religião, né? Nós temos tanta religião para nos defender, mas não o suficiente, inclusive muita religião para nos odiar, mas não o suficiente para nos amar. Como é que pode? O mundo tem tanta religião e há tanta guerra, há tanta divisão, há tanto partidarismo político, né? Coisas que não levam a nada. Então, de modo que não há uma espiritualidade, muitas vezes, mas uma ideologia, religiões fundamentadas em puro dízimo, ganhar dinheiro, explorar o povo pobre, sobretudo, né? Perfeitos canalhas que, aos olhos de Deus, não favorecem nada. E isso, infelizmente, favorece que alguns irmãos nossos, eles não vivam nenhuma fé, não vivam nada. Agora, é muito triste, porque quando é que a gente encontra essas pessoas que não praticam religião nenhuma, muitas vezes? Quando morre um pai, uma mãe. Quando tu vai no hospital e encontra lá com câncer. Quando perdeu o sentido da vida numa profunda depressão, num processo de difícil de ansiedade. Daí quando nós falamos assim, popularmente, a água bate na bunda, eu sou provocado a ter que procurar Deus, né? Então, ou eu procuro Deus no amor, né? No dia a dia, na vivência, né? Naquilo que, agradecendo a Deus, né, por tudo que ele me dá, né, por tudo que eu tenho, né, pelo dom da minha vida, ou eu vou agradecer, ou eu vou procurar a Deus na dor, que é muito mais difícil, né?
Com certeza. Padre, como que o senhor pode falar para as pessoas para que pratiquem essa espiritualidade durante a quaresma? A gente sabe que a campanha da fraternidade iniciou, é uma campanha que vem em conjunto a esse período da quaresma. E como que o cidadão aí, os radioouvintes que nos ouvem, como que se praticar essa espiritualidade para estar lá na Páscoa tendo um novo recomeço?
Então a campanha da fraternidade, ela é fraternidade e fome, antagônicos. Tu, como jornalista, deve olhar, ver um título desse e pensar, ué, mas um título antagônico? Como assim fraternidade e fome? Uma coisa se opõe à outra, né? Será que o título não deveria de ser sem fome? Do que fraternidade e... Porque onde há fraternidade, não há fome. Onde há fome, não há fraternidade.
Exatamente.
Então, é importante nos darmos conta que essa campanha, ela quer nos provocar, né? Porque qual é o lema dela, né? Está lá em Mateus, dai vós mesmos de comer, né? Nós vivemos, a fome voltou ao Brasil muito forte. Vivemos um período, de fato, onde podemos dizer que a fome foi erradicada no Brasil. Isso não é um dado da ONU, né? É um dado mundial. Uhum. E a fome voltou muito forte pela pandemia, por uma série de situações políticas, né? Ela, de fato, voltou na sociedade. Então, o convite da igreja a olharmos, né? para o nosso lado, olhar para o nosso irmão, o que está faltando para ele? Será que ele tem um mínimo, o básico? Não é verdade? Por outro lado, eu gostaria de propor outra coisa que nós pudéssemos olhar. E eu, e tu, Carol, tem fome do quê? Nós temos fome do quê? Às vezes não é de alimento. Às vezes é fome de um abraço, de uma palavra. Às vezes, quanto tempo faz que um esposo não recebe um abraço da esposa? A esposa do esposo, o pai do filho, o filho do pai, o colega de trabalho? Quantas vezes nós somos tão superficiais, né? Ligamos o piloto automático e vamos vivendo uma vida automática, né? Isso dá uma carência, uma fome brutal nas pessoas. E aí fome de Deus. Porque Deus toca cada ser humano, Deus se revela a partir da comunidade, a partir do irmão, a partir da minha família, da minha realidade, do meu trabalho. Por conta disso, a campanha da fraternidade nos faz uma proposta. Dê um gesto concreto. Qual é o meu gesto concreto? Qual é o meu gesto concreto? Será que é dar mais atenção para a minha família?
E não postar no Instagram e no Facebook?
Perfeito. Ó, geração triste das fotos felizes. Ó, a pior felicidade é a falsa alegria. A pior tristeza é a falsa felicidade que está no Instagram, que está no Face. Olha, com todo respeito aos queridos rádio ouvintes, me dá certa vergonha alheia. A pessoa abre uma garrafa de cerveja, come um pastel e tem que botar na internet. Então é comendo, defecando, sabe? O que eu estou interessado em saber se tu está no vaso sanitário? Ou se tu tá onde tu esteja, sabe? Parece que as pessoas têm um vazio interior tão grande. Hoje nós vivemos uma pobreza espiritual tão grande, humana tão grande, em que eu volto àquilo que eu disse no início, né? Não sou visto, não existo, sabe? Essa necessidade de se mostrar para o outro, né? Comprei um carro, tem que botar na internet. Gente, e eu peço a caridade de vocês, eu acabei um curso agora de prevenção ao suicídio. A gente tem que ter prudência no que posta. Porque há tanta gente que não tem o que botar na mesa. Há tanta gente que não tem um emprego que gostaria. Há tanta gente que não tem um mínimo, que não tem... Sabe que muitas vezes quando vê a gente postar certas coisas, é mais um motivo para amarrar a corda na árvore e se matar, sabe? É mais um motivo para desistir de tudo. Então, é muito importante viver o essencial. Olha, parabéns para quem vive, né? Para quem saboreia uma boa comida, uma boa convivência e não precisa postar em lugar nenhum.
E não deixa de ser, padre, nesse período de quaresma, quem sabe às vezes até abdicar um pouco dessa aparição em redes sociais, tentar viver mais o próximo à família, viver próximo aos seus amigos, sem ter essa necessidade. Isso também é deixar de estar praticando uma das três tentações que o senhor mesmo falasse, estar se purificando e nesse período de quaresma.
Ó, tu falou de algo fenomenal. Sabe qual é uma grande fome da sociedade hoje? Eu quero escrever sobre isso, tá? É a fome da internet. Fome das redes sociais. Eu e tu somos famintos. Nós já estamos imersos nisso. Quanto eu consumo, tá, de rede social? Essa fome voraz da rede social. E nós nos damos conta que nós somos mero produto do mercado. Ó, quando nós acessamos o algoritmo de Facebook, de Instagram, ele oferece algo para nós. Quanto mais tempo ele consegue prender minha atenção lá, mais ele está vendendo. Se eu, ó, aquilo que é dado de graça, a partir do momento que eu não pago por aquilo, eu sou produto. Estão me fazendo entender?
Uhum.
Eu sou produto desse sistema. E nós temos que nos dar conta que nós somos meros produtos. Essa fome voraz que nós temos cada vez mais, ó, compro o que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, sem poder pagar depois. Esse endividamento que nós temos cada vez mais, sabe? Então nós nos tornamos o quê? Mero mercado. Então a gente volta naquela sede de abundância, sem necessidade, de prestígio, sabe? Não por aquilo que eu tenho, não pelo aquilo que eu sou. E uma busca exacerbada pelo poder dominar. Quando a pessoa não tem o parceiro sobre poder, sabe? E se nós abrirmos nosso olho, nunca houve tanto feminicídio quanto agora. Por quê? Até precisamos se perguntar, por que tanta mulher morta, como nunca houve? Esse período, esse boom na pandemia e pós-pandemia que continua, por que tanto? Essa busca exacerbada por um poder, que tipo de poder? Então veja, aí entra algo muito importante, gente. Qual é o jejum, talvez mais importante da quaresma? Qual é o jejum mais importante? Jejum daquilo que me domina. Aquilo que muito me preocupa me escraviza. Então, o que é que eu tenho que de fato fazer um jejum? Sabe? Consciente. Para poder ter uma família melhor, né? Relações melhores, um ambiente no emprego melhor, né?
Tá certo, padre. Para a comunidade de Campos Borges e região, para os fiéis da paróquia São Sebastião, qual o recado que fica para finalizar quanto à quaresma, quanto a essas palavras que o senhor disse, que as pessoas pratiquem isso, né? Pratiquem, busquem a igreja, busquem ajuda quando precisa, busquem essa palavra de amparo para ter aí esse ressignificado lá na Páscoa, que é um período de renascimento.
Então, eu quero dizer para a comunidade, vem rezar com a gente, vem celebrar conosco. Haverá toda sexta-feira às 18, a Via Sacra na igreja. A missa sempre aos sábados. Eu vou me ausentar por 10 dias, que eu vou tirar as férias que eu não tiro desde o ano passado. Retorno no dia 8. Assim que eu retornar no dia 8, cada missa do sábado, do domingo, às 8h30 da manhã, eu quero estar antes na igreja, pelo menos 45 minutos antes da missa, para atender confissões. Vem confessar, vem rezar no silêncio da igreja. Vamos ambientar a igreja, uma música de fundo. Que a missa seja um momento, uma possibilidade de encontro com Deus. A comunidade seja esse momento de encontro. Haverá os grupos de família pela paróquia também. Eu incentivo as pessoas que puderem, que nunca participaram, de procurar um grupo de família, né, para fazer lá também a Via Sacra, esse momento de conscientização. Nas comunidades, nas capelas, rezar. Então, eu quero dizer para cada paroquiano, para cada habitante dessa cidade, vou rezar por ti. Se precisar do padre, eu estou aqui. Toda sexta-feira é um dia que eu vou ficar à disposição da paróquia, a partir das 10 horas da manhã até a tarde, para atender as pessoas que querem um aconselhamento, precisam confessar, né? Eu me coloco à disposição da comunidade, dos casais, das pessoas, né, que muitas vezes aí não tem com quem conversar, né? Então eu incentivo, né, essa prática. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa, gente. Estou falando nas missas, estou conhecendo Campos Borges, né, e região, mas algo que na outra paróquia eu incentivava muito: ó, faz um chimarrão, dá uma olhada nos vizinhos se não tem nenhum idoso abandonado lá, que o filho não visita, que algum parente não visita. Vai lá tomar um chimarrão com ele, vai lá prosear com ele, vai conversar um pouco, reza uma Ave Maria, um Pai Nosso com ele. Sabe, dá uma atenção para esse idoso. Seria um excelente gesto concreto de caridade, de amor, para quem muitas vezes está abandonado ali. Faça e depois a gente conversa.
Que também já é uma grande ação para o período da quaresma, né, padre?
Com certeza. Então que a gente possa caminhar com esse Jesus que se revela para nós, né? E, gente, viver intensamente esse período de retiro espiritual na quaresma, né? Um momento de mais silêncio, recolhimento, né? O momento da gente olhar para o nosso interior, perceber aquilo que precisa ser mudado para ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor.
Tá certo. Padre Luiz Carlos Morari de Campos, falando um pouquinho aí sobre o período de quaresma que iniciou no último dia 22 de fevereiro, um período aí de ressignificação para todos nós. Rádio Planetário, a fonte da informação diretamente da paróquia São Sebastião de Campos Borges.